Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 29. Nossa literatura de nome nacional. A grandeza e eficiência da nossa obra dependem grandemente da espécie de literatura que sai dos nossos prelos. Portanto, deve ser exercido grande cuidado na escolha e preparo da matéria que irá ser divulgada para o mundo. São necessários o maior cuidado e discernimento. Nossas energias devem ser devotadas à publicação de literatura da mais pura qualidade e do mais elevado nível. Nossos periódicos devem sair repletos de verdade, que apresente interesse vital e espiritual para o povo. Deus nos colocou em nossas mãos uma bandeira com a inscrição: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Essa é uma mensagem distinta, separada, mensagem que não deve dar sonido incerto. Deverá ela guiar, desviar um povo das cisternas rotas que não contém água para a infalível fonte da água da vida. O objetivo das nossas publicações. Compete a nossas publicações a mais sagrada obra de tornar clara, compreensível e simples a base espiritual da nossa fé. Em todos os lugares está o povo tomando posição. Todos estão se colocando sob a bandeira da verdade e da justiça ou sob a dos poderes apóstatas que lutam para alcançar a supremacia. Neste tempo, a mensagem de Deus para o mundo deverá ser pregada com tal ênfase e poder que o povo seja posto face a face, mente a mente, coração a coração, com a verdade. Todos devem ser levados a ver sua superioridade em relação à multidão de erros que buscam colocar em evidência, a fim de suplantar, se possível, a palavra de Deus para este tempo solene. O grande objetivo das nossas publicações é exaltar a Deus e atrair a atenção dos homens para as verdades vivas da sua palavra. Deus nos pede que exaltemos não as nossas próprias normas, não as normas deste mundo, mas as suas normas da verdade. Somente ao fazermos isso é que a sua mão prosperadora poderá nos abençoar. Examinemos o trato de Deus com o seu povo no passado. Notemos como, à medida que desfraldavam a sua bandeira, ele os exaltava perante os inimigos. Mas quando exaltando-se traíam a sua fidelidade, quando exaltavam um poder e um princípio opostos aos seus, foram abandonados para atraírem sobre si o desastre e a derrota. Examinemos a experiência de Daniel. Quando chamado a postar-se perante o rei Nabucodonosor, Daniel não vacilou no reconhecimento da fonte de sua sabedoria. Prejudicou a influência de Daniel na corte do rei esse seu fiel reconhecimento de Deus? De maneira alguma. Foi o segredo do seu poder, assegurou-lhe as graças do rei de Babilônia. Em nome de Deus, Daniel revelou ao rei a mensagem celestial de instrução, advertência e reprovação. E não foi repelido. Que os nossos obreiros de hoje leiam o testemunho firme e destemido de Daniel e sigam-lhe o exemplo. Nunca mostra o homem loucura maior do que, ao buscar assegurar a aceitação e reconhecimento do mundo, sacrificar qualquer grau de fidelidade e honra devidas a Deus. Ao nos colocarmos onde Deus não pode cooperar conosco, nossa força será transformada em fraqueza. Tudo quanto é feito no sentido de restaurar a imagem de Deus no homem acontece porque Deus é a eficiência do obreiro. Somente seu poder é que restaura o corpo, fortalece a mente ou renova a alma. Em nossa obra de publicações, como em qualquer outro ramo de esforço ou viver cristãos, será demonstrar a verdade das palavras de Cristo: sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 15. Deus deu aos homens princípios imortais, aos quais se curvará um dia todo o poder humano. Quer ele que demos ao mundo, por preceito e exemplo, uma demonstração desses princípios. Há aqueles que o honram com a observância fiel de sua palavra, magnífico será o resultado. É muito importante guiar-se por princípios que perdurarão através dos séculos eternos. Experiência pessoal necessária aos obreiros. Os editores dos nossos periódicos, os professores de nossas escolas, os presidentes das nossas associações, precisam todos abeberar-se das águas puras do rio de água da vida. Todos precisam compreender mais amplamente as palavras dirigidas por Nosso Senhor à Samaritana. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João capítulo 4, versos de 10 a 14. A causa do Senhor precisa ser distinguida das atividades comuns da vida. Diz ele, voltarei contra a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza. E te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Isaías capítulo 1, versos de 25 a 27. Essas palavras estão repletas de importância. Contém uma lição para todos quantos ocupam a função de editor. As palavras de Moisés possuem significação profunda. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10, versos de 1 a 3. Contém isso uma lição para todos quantos manuseiam material que sai das nossas instituições publicadoras. Coisas sagradas não devem ser misturadas com as comuns. As revistas que têm tão vasta circulação devem conter instruções mais preciosas do que as que aparecem nas publicações comuns da época. Que tem a palha com o trigo. Jeremias 23, verso 28. Queremos o trigo puro, perfeitamente joeirado. Assim o Senhor me disse com uma forte mão e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías capítulo 8, versos de 11 a 20. Chamo a atenção de todos os nossos obreiros para o sexto capítulo de Isaías. Leiam a experiência do profeta de Deus ao ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versos de 1 a 8. Essa é a experiência de que necessitam todos quantos trabalham em todas as nossas instituições. Existe o perigo de deixarem de manter ligação vital com Deus, de não serem santificados pela verdade. Perdem assim o senso do poder da verdade, perdem a capacidade de discernimento entre o sagrado e o profano. Meus irmãos que ocupam cargos de responsabilidade, que o Senhor não somente lhes unja os olhos para que vejam, mas verta em seu coração o santo óleo que dos dois galhos de oliveira flui pelos canos de ouro para o vaso de ouro que alimenta as lâmpadas do santuário. Possa ele dar-lhes em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Efésios capítulo 1, versos de 17 a 19. Como o mordomo fiel, deem alimento adequado aos que pertencem à família de Deus. Apresentem ao povo a verdade. Trabalhem como se estivessem sendo observados por todo o universo celestial. Não temos tempo para perder, nem um momento sequer. Acontecimentos importantes logo serão presenciados, e teremos de estar escondidos na fenda da rocha, para vermos Jesus e sermos vivificados pelo seu Espírito Santo. Assuntos para publicação. Sejam as nossas revistas devotadas à publicação de assuntos vivos, relevantes. Esteja cada artigo repleto de pensamentos práticos, animadores, enobrecedores, pensamentos que comuniquem ao leitor ajuda, iluminação e boa disposição. A religião doméstica, a santidade da família, deve ser honrada agora como nunca antes. Se jamais um povo necessitou andar perante Deus como fez Enoque, devem os adventistas do sétimo dia fazer isso agora, demonstrando a sua sinceridade por meio de palavras puras, limpas, repletas de simpatia, ternura e amor. Vezes há em que são necessárias palavras de reprovação e censura. Os que estão fora do caminho reto precisam ser despertados para ver o perigo que correm. É preciso transmitir-lhes uma mensagem que os sacuda da letargia que embota seus sentidos. É preciso haver uma renovação moral para que as pessoas não pereçam em seus pecados. Que a mensagem da verdade, qual espada afiada de dois gumes, penetre até ao coração. Façam apelos que despertem os negligentes e reconduzam para Deus as mentes néscias e confusas. A atenção do povo precisa ser atraída. Nossa mensagem é um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Está em jogo a salvação das pessoas. Multidões estão no vale da decisão. Uma voz deve ser ouvida a proclamar: se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. 1 Reis 18, verso 1. Ao mesmo tempo, nada que se assemelhe a um espírito áspero e acusador deverá, sob quaisquer circunstâncias, ser tolerado. Não contenham as nossas revistas arremetidas indelicadas, nenhuma crítica amarga ou sarcasmos mordazes. Satanás quase conseguiu eliminar do mundo a verdade divina e deleita-se quando os seus professos defensores mostram não estar sob a influência da verdade que subjuga e santifica o espírito. Que os colaboradores de nossas revistas abordem o mínimo possível as objeções e argumentos de nossos oponentes. Em toda a nossa obra devemos opor à falsidade e à verdade. Apresentemos a verdade contra toda insinuação, referência ou insulto pessoal. Vamos levar em conta apenas a moeda celestial. Façamos uso somente daquilo que possui a imagem e inscrição de Deus. Inculquemos a verdade nova e convincente para solapar e derrubar o erro. Deus quer que sejamos sempre calmos e tolerantes. Qualquer que seja o procedimento de outros, devemos representar a Cristo, fazendo o que Ele faria em circunstâncias semelhantes. O poder do nosso Salvador não consistia no emprego de palavras vigorosas e incisivas. Foram a sua gentileza, seu espírito abnegado e despretensioso, que fizeram dele um conquistador de corações. O segredo do nosso êxito está em revelarmos o mesmo espírito. União. Os que pregam ao público por intermédio das nossas revistas devem preservar entre eles a união. Nada que aparente dissensão deverá ser encontrado em nossas publicações. Satanás está sempre buscando causar dissensão, pois bem sabe que por esse meio poderá, com maior eficiência, frustrar a obra de Deus. Não devemos dar oportunidade aos seus enganos. A oração de Cristo por seus discípulos foi: para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim, e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. João 17, 21. Todos os fiéis obreiros de Deus trabalharão em conformidade com essa oração. Em seus esforços para impulsionar a causa, manifestarão todos aquela unidade de sentimento e prática que revela serem eles testemunhas de Deus, que amam uns aos outros. Para um mundo dividido pela discórdia e luta, o seu amor e união dará testemunho da sua ligação com o céu. Essa será a prova convincente do caráter divino da sua missão. Pontos de experiência. Os editores das nossas revistas precisam da cooperação dos nossos obreiros no campo e do nosso povo próximo e distante. Em nossas revistas devem ser encontradas comunicações dos obreiros de todas as partes do mundo, artigos que apresentem experiências vivas. Não precisamos de ficção, mas há na vida diária experiências que, quando contadas em artigos curtos e com palavras simples, serão mais fascinantes do que romances, bem como de ajuda incalculável para a experiência cristã e o trabalho missionário prático. Queremos a verdade sólida de homens, mulheres e jovens consagrados. Vocês que amam a Deus e cuja mente está saturada de preciosos itens de experiência e também das realidades vivas da vida eterna, acendam a chama do amor e da luz no coração do povo de Deus. Ajudem-nos a lidar com os problemas da vida. Os textos que chegam a milhares de leitores devem demonstrar a pureza, elevação e santificação do corpo, alma e espírito da parte dos autores. A pena deve ser usada sob o controle do Espírito Santo, como meio de semear uma semente para a vida eterna. Seja o espaço das nossas revistas ocupado com assuntos de valor real. Elas devem estar repletas do interesse eterno. Deus nos chama para irmos ao monte falar com Ele, e quando contemplamos pela fé a Ele, que é invisível, nossas palavras serão realmente um cheiro de vida para a vida. A mensagem para este tempo. Tenham todos muito mais para ensinar, escrever e publicar, quanto às coisas que estão para se cumprir e se relacionam com a felicidade eterna das pessoas. Devemos distribuir alimento na estação própria a idosos e jovens, a santos e pecadores. Tudo quanto pode ser dito para despertar da sua sonolência a igreja seja apresentado sem demora. Não haja tempo perdido no trato das coisas que não são essenciais e não têm relação alguma com as necessidades presentes do povo. Leiamos os 3 primeiros versículos de Apocalipse e veremos a tarefa imposta aos que pretendem crer na palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versos de 1 a 3. A publicação de livros. Conceda-se mais tempo à publicação e disseminação de livros que contenham a verdade presente. Que a atenção seja atraída para os livros que tratam da fé e da piedade práticas, bem como para os que apresentam as profecias. Deve o povo ser educado a ler a firme palavra da profecia à luz das Sagradas Escrituras. Precisam eles saber que os sinais dos tempos estão se cumprindo. Só Deus pode conceder êxito, quer no preparo, quer na disseminação de nossas publicações. Se com fé mantivermos os seus princípios, Ele cooperará conosco, pondo os nossos livros nas mãos daqueles a quem irão beneficiar. Deve o Espírito Santo ser pedido em oração e existir confiança e crença nele. A oração fervorosa e humilde fará mais para promover a disseminação dos nossos livros do que toda a dispendiosa ilustração que possa haver no mundo. Deus tem grandes e valiosos recursos de que o homem se poderá apossar e, pela maneira mais simples, incrementará a atuação das agências divinas. Diz o Divino Mestre: somente o meu espírito é capaz de ensinar e convencer do pecado. As aparências fazem na mente impressão apenas passageira. Eu incutirei a verdade na consciência, e os homens me serão testemunhas, sustentando em todo o mundo as minhas reivindicações sobre o tempo, o dinheiro e o intelecto do homem. Tudo isso comprei na cruz do Calvário. Usem os talentos que lhes confiei para a proclamação da verdade em sua simplicidade. Seja o Evangelho remetido a toda parte do mundo, despertando os que estão carregados de culpa a perguntarem: que é necessário que eu faça para ser salvo? Preços. Nossas revistas foram vendidas por algum tempo em caráter experimental a preços reduzidos, mas isso não produziu o resultado almejado, conseguir muitos assinantes permanentes. Esses esforços são feitos com despesa avultada, muitas vezes com prejuízo e com a melhor das intenções. Mas se nenhuma redução houvesse sido feita no preço, maior quantidade de assinantes permanentes teria sido alcançada. Foram estudados planos para a redução dos preços de nossos livros, sem a correspondente providência quanto ao custo da produção. Isso é um erro. A obra precisa ser mantida com seu próprio rendimento. Não sejam os preços dos livros reduzidos por meio de ofertas especiais, que podem ser consideradas instigações ou subornos. Deus não aprova esses métodos. Existe demanda de livros de baixo preço, e essa procura precisa ser atendida. O plano correto, porém, é reduzir o custo da produção. Em Campos Novos, entre pessoas ignorantes ou pouco cultas, há grande procura de livros pequenos que apresentem a verdade em linguagem simples e profusamente ilustrados. Esses livros precisam ser vendidos a preços baixos e as ilustrações, naturalmente, serem baratas. Traduções. Maior esforço deve ser feito para estender a circulação da nossa literatura a todas as partes do mundo. A advertência precisa ser dada em todas as terras e a todos os povos. Nossos livros precisam ser traduzidos e publicados em muitas línguas. Precisamos multiplicar as publicações sobre nossa fé em inglês, alemão, francês, dinamarquês, norueguês, sueco, espanhol, italiano, português e muitas outras línguas. E o povo de todas as nacionalidades deve ser iluminado e instruído para que também eles se juntem na obra. Façam as nossas casas publicadoras tudo quanto lhes está ao alcance para difundir no mundo a luz celestial. Por toda maneira possível, atraiam a atenção do povo de cada nação e língua para as coisas que lhes encaminharão a mente para o livro dos livros. Grande cuidado deve ser exercido na escolha dos membros da comissão editorial. As pessoas escolhidas para julgar os livros oferecidos para publicação devem ser poucas e bem escolhidas. Somente os que tiverem experiência como autores estão capacitados para atuar nesse sentido. Devem ser escolhidos apenas aqueles cujo coração está sob o controle do Espírito de Deus. Devem ser homens de oração que não se exaltem, mas amem a Deus, temam-no e respeitem os irmãos na fé. Apenas os que, não confiando em si mesmos, são guiados pela sabedoria divina, estão capacitados para desempenhar essa importante função.